Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este está sendo gravado ao vivo no YouTube, na Twitch, no Twitter do Café Belgrado. É o primeiro podcast desde a eliminação do Golden State Warriors. Sim, o meu Golden, o nosso Golden, o seu Golden, o Golden de alguém certamente, caiu. Caiu e caiu bonito, viu? Caiu para não deixar dúvida.
Caiu feio, porque isso. Aquela queda de uma bike que você rala o cotovelo, o joelho e um pouco da bochecha.
Cara, caiu de um jeito que não tem dúvida, né? Caiu mesmo, assim. Caiu mesmo. Tá eliminado. O Golden State Warriors foi até Sacramento e viu o raio ser aceso, né? Foi surrado pelo Kings rapidamente, assim. O jogo começou muito forte do Kings. O Golden State remou algumas vezes para voltar, mas não conseguiu. E no segundo tempo, não viu a cor da bola. Sacramento Kings vai enfrentar o Pelicans. O podcast referente à vitória do Lakers contra o Pelicans está no feed desde ontem. E a live, que pegou 5 minutos finais do jogo, também, claro, está disponível lá no YouTube. O podcast, que analisa o jogo, está no feed desde ontem à noite. Agora a gente já sabe quem o Pelicans vai enfrentar pela vaga oitava, né? Pelo oitavo seed da Conferência Oeste para enfrentar o Oklahoma City Thunder. Denver e Lakers é a outra série, essa já definida. Agora, três séries definidas de playoffs na Conferência Oeste. Tem uma vaga ainda, Lucas. Kings e Pelicans a decidirão. Mas, claro, não tem como não começar por falar do grande Golden State Warriors, né? O gigantesco Golden State Warriors, o histórico, gigantesco, maravilhoso, colossal. Estupendo, colossal, multicampeão, dinástico, com 5 Hall da Fama envolvidos ontem, né? Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Steve Kerr, todos fora da temporada.
Podzinski não?
Ainda não, né?
Vicentos.
Como diria Renato Russo, né? Eu dizia ainda é cedo. Lucas, deu ruim pro nosso Golden.
Gibas, e eu não aprendi a dizer adeus, né? Ainda não aprendi dizer adeus, mas vou ter que aceitar, né? As equipes vêm e vão, né? E o Golden State tá com a carinha de, pô, perdemos mais do que uma vaga nos playoffs, né? Perdemos talvez até a confiança de que esse time pode ser ainda um contender, né? E a temporada não foi para isso, velho. A temporada do Golden State, apesar de do décimo lugar, apesar de cair no primeiro jogo do play-in, não se desenhou como um time... um time de décimo lugar de play-in, sabe? Porque um décimo lugar do play-in ainda não conseguiu entrar na pós-temporada da NBA de verdade, né? Até agora não tinha acontecido, Golden State também não fez acontecer. E para ser bem honesto, Gibbs, não tô com muita esperança que o Hawks vá fazer acontecer, não, né? Então, os décimos lugares não tem o costume de frequentar playoff, né? Então, a gente pode tirar de xereca, assim? Tirar de xereca? Não sei se é assim que coloca, não, né?
Xereca é outra parada.
Certo. Então, o décimo lugar, pô, já entra no play-in, você sabendo que tá fora, né? No caso do Golden State, não era bem isso, né, Gibas? O Golden State fez uma temporada, apesar de muitos percalços, boa, né? E fica difícil não pensar, né? Fica difícil não imaginar que se o Draymond Green não tivesse tido aquela sequência, né? Enforcar o Gobert e depois agrediu o Nurkic... Fica difícil imaginar que o Golden State não teria pelo menos uma vitóriazinha a mais, sabe, Gibas? E evitaria esse caminho, né? O jogo de ontem foi, assim, incontestável, a vitória do Sacramento Kings, né? Mas o ano do Golden State, né? O 2024 do Golden State, especialmente ali, sei lá, fevereiro para frente, foi bem bom do Golden State, né? Assim, o time entregou... bom nível, boas vitórias, em alguns momentos era um dos times mais quentes da liga, e realmente não parecia que ia perecer da maneira que pereceu, viu, Gibas? Era um time que se olhava e falava, pô, isso aqui nos playoffs vai ser duro você pegar uma sériezinha contra o Curry, né? Não foi o que aconteceu, o Curry não termina tão forte a temporada, né? Os últimos sei lá, 20 jogos do Curry são piores do que os primeiros, embora o Golden State estivesse entregando um bom nível, né? Se esperava, então, que, pô, na hora que precisar mais, o Curry vai aparecer e, enfim, com o restante do elenco as coisas vão funcionar. Mas o Sacramento estava pronto para isso, né, Gibas? E ontem o Sacramento decidiu vender, sei lá, todas as ações, todas as almas.
Garrafas vazias.
Tudo que desse para vender, o Sacramento vendeu para comprar cartinhas anti-Curry, né? Cartinhas anti-Curry. O Sacramento falou, posso perder, mas não vai ser por causa do Curry. E toda bola que o Curry encostava era uma marcação forte que virava em qualquer pique, uma marcação dupla, que virava quando o Curry estava fora da bola, virava uma marcação tripla. Então, assim, a atenção completa do Sacramento Kings era, não vamos deixar o Curry acender o raio na nossa cabeça de novo, né? Fazer o night-night, né? A ideia era, não vamos deixar o Curry ser feliz, né? E, Giba, se o Curry não é feliz, ao que você tem falado há bastante tempo aqui, né? Se o Curry não tá feliz, né? Não tá num dia bom, esse Golden State, pena, né? Pena pra vencer. E uma pena, né, Giba? Uma pena por perder. Mas Kings mereceu, hein? Kings levou.
Levou ao jogo da eliminação. Isso não significa sequer que o Kings está classificado para playoff, ainda precisa vencer o Pelicans.
Me lembrou um pouquinho, Gibas, o Suns contra o Spurs, sabe? Aquele ano da varrida.
Sim.
Que, pô, era quase impossível o Suns ser campeão, mas valeu tanto aquela vitória para o Suns que, pô, foi massa, sabe?
Foi legal.
E o Kings parecia que ele tinha isso contra o Golden State, né? A série do ano passado machucou muito o Kings, né?
E assim, tem duas coisas, antes de falar do jogo especificamente, mas sobre a temporada do Golden State, eu acho que é uma temporada que fecha muito bem e que atenta aí para os perigos do play-in, né? O perigo da ideia de que o play-in te deixa próximo ao play-off, né, cara?
É.
O play-in é traiçoeiro, viu, cara? O play-in, o Golden State foi um dos melhores, acho que o melhor time da NBA numa run específica lá, que a gente listou ontem, não lembro se era 18 jogos, 15 jogos, alguma coisa assim. Mas o Golden State era mesmo um dos melhores times da NBA nos últimos tempos, estava vencendo bons jogos, e o Kings de fato era um dos piores times da NBA nos últimos tempos, estava perdendo muito jogo bobo, em que parecia que estava possível ganhar e eles cometiam erros. Só que o jogo único, e o play-in é o jogo único, ele te coloca numa situação em que você ter acertado seus problemas resolve pouco, porque você vai jogar... O começo e o meio, principalmente, da temporada do Golden State foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que mesmo a equipe tendo sido uma das melhores que fecharam a temporada, né? Fechou muito bem a temporada. Sendo essa equipe, não foi o suficiente sequer para você jogar o jogo da eliminação do play-in com mando. Então você fica assim, a um jogo mesmo, fora de casa, de uma torcida que tá pronta para a vitória finalmente contra você e a... enxerga naquele jogo único uma grande oportunidade o ano inteiro, né? E aí você começa a botar as coisas no papel, né? Claro que não tem como não tem como esquecer de que boa parte da temporada do Draymond Green, que foi um dos motivos da boa retomada do time, né, ficou fora porque bateu em pessoas, né? De novo, né? Assim, voltando a ser protagonista de histórias assim, é difícil você não considerar isso como um dos fatores para a campanha horrorosa do Golden State, sobretudo porque depois que ele voltou melhorou muito o time, né? O time achou algumas soluções ali. Então é uma temporada que você olha agora sobre o prisma do fracasso. A gente conversou muito sobre o Golden State o ano todo aqui, né? Muito sobre o Golden State aqui. Desde lá de trás, achei uma montagem de time muito, muito esquisita. Ontem o Steve Kerr assumiu isso, né? Na coletiva, o Steve Kerr ontem finalmente falou verdades, assim, né? Que o time não era um bom time pro Chris Paul, que o Chris Paul ficou sobrecarregado. Porque...
A derrota te libertará, né, Guilherme?
Derrota liberta. Que o Chris Paul não é para ser aquele time, ele é um time de jogadores muito baixos, que faltava outro tipo de peças. E ele elogiou bastante o trabalho do Chris Paul mesmo nessa situação, né? Cara, o Golden State colheu o que plantou com seu imenso, imenso talento, sorte e mérito mesmo, né? E sua imensa capacidade de desenvolver jogadores e criar uma cultura super vencedora. E agora é vítima dela, né? é vítima dela em dois sentidos. É vítima dela porque uma campanha boa só é boa mesmo se você for campeão da NBA, se fosse eliminado no primeiro round, na semi de conferência ou na final de conferência, ainda seria uma campanha que todo mundo fala, pô, mas a gente podia ser campeão, quando você se acostumou a ser campeão, só é bom ser campeão. E é vítima também, no caso de, pô, você tá perto demais, sabe? Perto demais, sabe aquele filme? Closer. Porra, baita filme, né?
Sim.
Clive Owen, um dos homens mais bonitos que eu já vi naquele filme, né? Inclusive falaram aí no chat, Lucas, que você sem barba tá lembrando muito o Marcelo Antonin em Paraíso Tropical, e eu concordo, viu?
Assim, eu não lembro. Eu lembrei. Qual é Paraíso Tropical?
Pô, uma grande novela, Marcelo Antonin, um grande ator, muito belo, né? Tá me lembrando bastante mesmo.
Paraíso Tropical.
Porra. Mas pra fechar. Não, você tá.
Ah, bonito. Não, esse aqui é o Fábio Assunção, pô.
Não, mas ele parece. É, eu sou mais Marcelo Antonin do que o Fábio Assunção, até, se quer saber a verdade. Não, fecha com você. Acho que o Golden State é vítima dessa. Cara, é uma vítima de um sucesso de um time que, pô, você não vai desmontar esse time. Esse time não vai ser desmontado. Não tem o que fazer. Os caras se amam, os caras querem jogar juntos, os caras não vão imaginar outro cenário. A questão central é sempre o Curry. Se o Curry pedir, eles vão ter que manter Clay, eles vão ter que manter Dre. Se o Curry pedir e eles não mantiverem, o Curry vai ficar insatisfeito, você não quer deixar o Curry insatisfeito. E sublinha essa frase, né? Não se troca.
Ele ficar insatisfeito e os caras falam, pô, sei que você tá triste, vou trazer seu irmão. Dá uma amenizada. Vai ser Splash Brother mesmo.
Assim, e a gente vê chegar o Seth Curry aí.
Pode... Se precisar, a gente traz até teu cunhado aqui, velho. A gente traz teu cunhado
também, né? Pô, tem um cunhado e tem um irmão. Já tem laços familiares. Então, acho que essa vai ser uma das grandes questões da off-season, né? Se vão fazer alguma coisa com o Dre, que acabou de renovar o contrato. Tem muito time que topa o Dre, tá? O pacote Dre. Mas acho que o Golden State, esse pacote tá saindo caro no pacote, sabe? Acho que tá confortável demais para ele fazer o que ele quiser. Cara, durante a temporada ele voltou, já teve... Depois dessa volta, depois que ele pensou sobre a vida, já teve lance esquisito, tá? Já. Nada garante que não vá acontecer de novo, nada. E não é só isso, né, cara? Pro ambiente, eu duvido que é um bom ambiente o Draymond, sabe? Pô, não tem como, cara. O cara deu um soco na cara do Jordan Poole. Deu um
soco, isso que eu ia falar, velho. Esse soco aí me parece muito aquele momento que se o... Pô, sempre esqueço o nome do Mago do Tempo. Se o Doutor Estranho fizer aquela parada lá de analisar os cenários e todos, né? Como acabar com a dinastia Golden State Warriors, né? Aí fala, tem um jeito, né? Tem só chance, assim, 200 bilhões. É esse soco, velho. Porque desse soco pra cá, cara, foi embora GM, sabe? Foi embora GM qualquer saiu tipo...
meses depois, cara.
Foi embora qualquer... Aí Jordan Poole, foi embora qualquer tipo de limite pro Draymond Green, né? Porque, cara, depois desse soco, o Draymond Green, assim, liberou geral. A gente vai pisando nos sapones. Cara, foi muita coisa. Esse ano eu tava na sequência, assim, de pá, 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 até a NBA pensar, pô, peraí também, né? E pra NBA chegar nesse ponto... Né? Então, Gives, acho que a gente vai ter bastante tempo pra discutir, né? Cenários de Golden State indo pra frente... Mas precisamos ser justos aqui, né? Já tratamos o Kings, de alguma maneira, como uma pedra no caminho do Golden State, né? E agora precisamos não só dizer, pô, era o contrário, né? Que o Kings passou mesmo e passou bem pelo Golden State, como também elogiar o que aconteceu ali, né, Gibas? Porque não faz tanto tempo assim que o Malik Monk ficou fora. Você trouxe aqui o nome do Keon Ellis como um cara que poderia e precisaria ser um X-Factor, né, na partida de ontem, e foi. Mas não só isso, né? Sabonis, esse Big Three, por assim dizer, né? Sabonis, Fox e Keegan Murray, né? Keegan Murray, quando pô, se jogou Keegan demais. Murray mete 8 bolas de 3 no jogo, esse time vira um perigo absurdo, né? E aí tem bons complementos, Harrison Barnes, um bom técnico no Mike Brown. Dá pra confiar no...
Jordi o tempo todo ali tomando esse.
Jordi tá naquela fase, né, Gibas, que o. Fim de férias, né? Você tá num. Você vai pra um cruzeiro, né? E tá chegando nos últimos dias do cruzeiro, pô, você fica. É o inclusive, tenho que aproveitar, tenho que me entregar ao máximo aqui, né? Me jogar na pista de dança. Se é o inclusive de bebida, eu vou, pô, tirar um dia aí pra. Ir no meu limite, né? Nunca passar o limite, por favor, gente, mas ir no meu limite. E o Jordi, você até apontou durante a live. Não, o Jordi tá chamando atenção ali no banco, né? E tem que ser assim mesmo, né, Guilherme? Você tá acabando essa run aí. E assim, liberdadezinha, né? Ser assistente. Quando você perde como técnico, você apanha, né?
É, o lado, a surra vem pro seu lado. Os méritos também, né? Hoje tá falando do Mike Brown, do Jordi. Inclusive, a comunidade do Golden State tá com saudade do Mike Brown de assistente, né? O Mike Brown era assistente do Steve Kerr. Cara, uma coisa que você falou, né? Que a escolha defensiva no Curry foi bem importante para vencer esse jogo. E assim, quando você dobra um jogador, você tá apostando nas coberturas, né? Em como você vai fazer as rotações. E acho que o Golden State, por ter dois bigs ali no começo do jogo, né? Jogar com dois bigs que não chutam, você paga o chute para quem você precisar, aí do Draymond e do Trace Jackson Davis, né? Dava tempo, sabe, para o cara que fazia o step lá, para o pivô que vinha no bloqueio e ficava no Curry, voltar. Tem algumas bolas assim que o Sabonis, e acho que a partida defensiva do Sabonis, né, que é sempre muito criticado pela defesa, foi bem impressionante nessa ao cumprir essa aquilo que foi acordado com ele, né, que era defender Curry no bloqueio, quando o Curry usasse o bloqueio, defender as rotações quando fosse necessário, etc. E de alguma maneira cobriar. Claro, quando você está defendendo um jogador que não é tão talentoso ofensivamente, é o caso ali dos dois pivôs, o Draymond é talentoso, mas não pela ameaça que ele faz à área pintada, sabe? O Draymond é talentoso por outros motivos, mas ele não é um Anthony Davis, ele não é um Zion, ele não é um Sabonis, por exemplo, ele não é um pivô que vai lá dentro e te enche de tomar bandeja de todo jeito, para lá e para cá, né? Então dava tempo, assim. Acho que o Golden State é um tipo foi um tipo de adversário que dava para fazer uma defesa um pouco mais kamikaze no Curry, porque o custo, se você não abandona os chutadores que vão ficar livres no jogo de 3 contra 2, você obriga o Draymond e o Trace Jackson Davis jogar 2 contra 1. E aí o que, que eles vão fazer no 2 contra 1, sabe? Várias situações aconteceu isso logo no começo, e acho que a atuação tenebrosa, a gente nem falou disso, a gente vai falar disso na season do Clay.
Mas acho que deságua nisso que você tá falando, né, Gibas? Beleza, a rotação aconteceu vendendo, né, vendendo a alma, vamos deixar o Clay chutar. O Clay chutou 0 de 10, né?
Assim, tinha um ajuste que você não deixava o Clay livre, mas você deixava mesmo os pivôs, né, assim, você deixou os pivôs livres. Mas se o Clay tivesse uma noite boa, era o espaço suficiente para ele destruir. E não foi, né? Foi longe disso. Cara, uma atuação bem boa, bem impactante, assim, do Kings, que chega para esse jogo contra o Pelicans. Cara, eu não digo como favorito, porque eu joguei em New Orleans, mas a lesão do Zion, e eu acho praticamente impossível que o Zion volte, hoje vai sair o exame, mas se ele tivesse para jogo, ele voltava ali.
Eu não posso me pronunciar nesse assunto, né, Guilherme? Estou proibido pela comunidade médica.
Cara, acho que aquela sequência ali foi... Pô, o jeito que tava o jogo, eu acho que ele continuaria e garantiria vaga para playoff, depois via, né? Depois descansar, depois examinava. Tava bem perto, assim, tinha acabado de empatar o jogo, faltava 3 minutos. Então é difícil imaginar que o Zion esteja disponível aí para o jogo de quinta-feira contra o Sacramento. Ó, acho que é uma história de times que são mais ou menos de timelines similares, sabe? Nenhuma das duas torcidas espera título essa temporada, nenhuma das duas das torcidas espera ficar fora do playoff nessa temporada. Então, de alguma maneira, é um jogo bem similar em expectativas, assim. Agora, diferença abissal de torcida pro Sacramento pro New Orleans, né, cara? Se você bota a torcida como a do Sacramento naquele jogo contra o Lakers, eu não sei, viu? A gente sabe que a torcida não entra em quadra, etc. Mas a torcida do Sacramento é maravilhosa, cara. É tranquilamente uma das melhores da NBA. Ela joga junto mesmo. Ela fica assim, ela pega fogo quando o time começa a meter bola e joga junto. E a do Pelicans é suave, né? Até vazio. Ontem tinha espaço vazio no ginásio, impensável, né? No jogo contra o Lakers. Imagina se é contra o Kings agora. É inacreditável, assim, que tivesse jogo, lugar vazio no ginásio, e uma torcida bem pacata, né, bem, bem de boa, assim, né, é um time novo, tem pouca cultura, poucas participações de playoff, a gente imagina que com o tempo, aparecendo tantas vezes, isso...
Cara, eles amam o Alvarado, velho, se o Alvarado estiver fazendo coisas, aí a torcida
curte, pô, o Alvarado.
Fica animada,
Mas até o Zion eles não empolgam tanto, né, cara, o Zion faz umas coisas...
Porque o cara vai se machucar no fim, velho, é foda.
Mas acho que é porque é time de tradição recente, sabe? Você não viu seu pai torcendo pelo Pelicans, você não viu seu tio levando. Seu tio não levou você no jogo do Pelicans, aí você tá começando a curtir agora. E, pô, o mascote é meio feião, né? Você não sai por aí com a roupa do Pelicans e tal. Né? E lá na cidade tem time grande de outros esportes também, né?
Tem a culpa no Pierre agora, velho.
É feio aquele mascote, fala ela. É, é um dos mascotes mais. E melhoraram ele, porque logo que lançou. O mascote
era do Pelicans muito ruim.
Era acusado de afastar as crianças, né? As crianças tinham muito medo do mascote, pararam de ir nos jogos, aí tiveram que trocar o mascote e ele deu uma melhorada, mas ainda é bem derrubadinho. Né? Pelicano não me parece um animal ideal para ser mascote de NBA, né? Queria fazer essa crítica aí ao Pelicano, que é bom para várias coisas, mas para mascote de NBA.
É.
É, acho que New Orleans tinha outras opções, né? Inclusive Jazz, né? Podia pegar de volta aí de Utah. Mas, Lucas, voltando. Acho que vai ser um jogo de audiência baixa, né? Um salve aí pro pessoal da Amazon Prime que ficou com esse jogo.
Rômulo, vamos trazer um Rômulo de Londres, cara, para narrar esse jogo.
Vai narrar audiência baixa, mas a audiência que ama a NBA, porque vai ser um jogo incrível de muitas coisas
legais. Vamos falar ainda desse jogo, né, Gibas?
Cara, eu amo o Darren Fox, para mim é um dos jogadores, assim, eu não sei quantos, né? Um de quantos, mas assim, é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar. Darren Fox é apaixonante, cara. Eu amo esse cara.
Gibas, os votantes do All-NBA, eles têm entre 16 e 19 de abril para mandar esses votos, né? Então começou ontem, o dia que você podia mandar os votos. E, cara, acho que um jogo de frente a frente, né? É, Golden State e Kings ter acontecido dessa maneira, com uma vitória tão macachapante do Kings, pode fazer com que, sei lá, afete algum tipo de algum jeito a votação. Precisamos colocar alguém do Sacramento, né? É, eu que tô votando preciso colocar alguém do Sacramento no meu ballot. Né? E tem dois bons ou ótimos casos, né? Eu acho que tem 20... Eu fiz o meu levantamento de All-NBA, que tinha 19 caras que eu falava, pô, esse cara aqui não pode ficar fora, né? E aí eu ia... Fiz o meu time baseado em com quem menos pode ficar fora, né? Mas pode ser que mude, né? Essa novidade de ser entre os jogos de play, porque a NBA precisava fazer o levantamento de quais jogadores poderiam receber ou não votos por causa do 65, e não é 65 simplesmente, né? É 65 com pelo menos 20 minutos, né? Então o Kuminga, que teve, se eu não me engano, uns 70 e tantos jogos na temporada, ele não pode receber votos para MIP, nenhum voto, né? Porque ele não teve 65 de 20 minutos. Em alguns jogos ele jogava 19 minutos, 18 minutos, mas não porque tô poupando o Kuminga, né? Porque a ideia desses 20 minutos é cortar aqueles times que colocam o cara só para bater os minutos e tira, né? Só que ele não, por causa da rotação mesmo, né? Ele não tinha esses 20 minutos garantidos em alguns momentos da temporada. Então... Ele não pode receber voto, ontem de Vicenzo não pode receber voto para MIP, né? Mesmo tendo um montão, um caminhão de jogos. Então a NBA fez essa novidade, 16 a 19 de abril, e aí o play-in pode acabar influenciando quem vota também. Então, um bom motivo aí para Sabonis e Darren Fox ampliarem suas esperanças de pegar o NBAzinho. Tá bem, bem, bem complicado esse ano, viu, Gibas? Eu sei que a gente vai falar muito de Golden State pra frente, Gibas, mas o elefante na sala, né? Klay Thompson pode ter sido o último jogo dele pelo Golden State, né? Você gostaria que fosse o último jogo dele pelo Golden State?
Eu?
Tipo, você prefere ver o Klay Thompson jogar em outro canto pra ver se ele, pô...
Eu não tenho a paixão que eu tenho por ele, entendeu? Eu não consigo enxergar com o mesmo carinho, sabe? Que o torcedor do Golden State tem. Para mim é fácil tomar essa decisão. Eu acho que pro Golden State seria melhor trocar o Klay. Trocar não, né? Deixar aí o Klay, né?
Porque mas será que...
Ele terminou a temporada com 20 pontos pro jogo.
Foi, isso aqui é foda. Ele jogou muito bem essa reta final e chega num jogo desse e
Muita lesão. 34, é isso? 34 anos?
A idade?
É.
Acho que é isso mesmo. Acho que é um pouquinho mais novo, né? O Curry tem 35 agora. Será que ele tem 34? Já chegou 2 anos depois do Curry, mas acho que ele foi segundo anista.
Veio. Muita lesão.
É, o duro, velho, é que, pô... É, a ideia que fica da temporada é que ele foi mó mal, né? Sendo que... É, temporada de 33, ele é de...
Ah, já fez 34 90. Já.
É, já fez 34 agora. De ah, é aquariano nato.
Não dá, cara. Na moral, assim, não dá. É, 34. E o Klay tem uma parada que é complexa também, porque não é um cara qualquer que tá jogando mal. Então, aí você botar no banco, vira uma grande história.
É isso. E agora, se ele sair, vai ter uma carinha de Tony Parker no Hornets, que, meu Deus do céu, velho.
Isso mostra bem como talvez ele não seja um jogador para um time que queira coisas grandes. Porque você lembra o que foi Tony Parker no Hornets? Nada.
É.
Agora, eu não vejo ele sendo o Dirk velho, sabe? Que, pô, tá de boa aqui, de vez em quando eu tô machucado, eu tô zoado, mas é um cara boa praça, que meio que aceita que o tempo passou.
O Klay não aceita.
Ele fica metendo, chutando. E parte disso, do sucesso dele é isso também. Não sei. Eu não gosto do pacote, assim. Eu não gosto da ideia. Mas, de novo, pra mim é fácil falar isso. Não sou eu que sou apaixonado por ele e tal. E, de novo, eu não sei o impacto que isso vai ter no Curry. O Curry vai topar que deixem o Klay ir? Isso é um risco de perder o Curry? Porque se no dia seguinte o Curry pedir uma troca, eu tô ferrado, velho. O Curry eu não aceito se perder, entendeu? Hipótese alguma. O Golden State não pode pensar em perder o Curry. Não só porque ele é um super jogador, mas por tudo, né? Pelo pacote todo. Eu acho difícil. Já o Dre, Lucas, aí pra mim é de boa, assim. O Golden State precisa fazer alguma coisa com o Dre. Tem times que topam pegar esse contrato e... Já mudou o GM, o novo GM tava lá, né, o Dan Levy, o filho do dono também tem a participação atual, mas pelo que eu ouvi da entrevista do Bob Myers lá pro JJ Redick, é o Dan Levy mesmo que assume o lugar que ele tinha. Acho que o Steve Kerr cansou de mostrar nessa temporada que ele tem por onde reconstruir a ideia de cultura, a ideia de projeto. Mas, cara, não sei o quanto isso é apoiado no que faz o Dre, ou é apesar do que faz o Dre, sabe? Acho que eu não soltaria a mão do Steve Kerr, embora hoje ele seja alvo de muita crítica, mas acho que até para ver o que é esse time, o que é essa cultura, o que é a inclusão de jovens no sistema, porque é um time que tem ojeriza jovem, esse ano foi obrigado a colocar jovem. Eu preferia que o Dre não estivesse no ambiente, sabe? O Dre é um... Cara, eu gosto muito do Luka, gosto muito do Dallas, e eu adoraria o Dre lá. Então não é sobre o que eu acho que ele pode entregar, entendeu? Acho que ele é um dos responsáveis pela essa reta final muito boa. Mas acho que o pacote cansou, assim. O pacote esgotou, cara. O pacote cultura, liberdade, dono da casa, sabe? Essa vibe toda.
É.
Eu iria nessa linha, viu, Lucas?
É duro, viu, Gibas? Reta final aqui. Vamos trazer alguma modalidade, Gibas, aqui?
Vamos hoje? Trazer. Solta a vinheta.
Boa. Eu tenho aqui um certamente... Dos mais Asterix, viu, Gibas? É, por quê? Porque veio via tap-tap.
Tap-tap. Modalidade.
É o chamado Pix Internacional. Não somos patrocinados pelo tap-tap, né, Gibas? Embora...
Sequer sabíamos que existia.
É, a gente mal conhece e tem muito apreço já por ele, né? Porque já fez com que o Everton contribuísse com o Belgradão, o Maurício, né? E agora o Juliano também contribuiu com o Belgradão. Tá num... um país que não é o Brasil, e fala, pô, não posso mandar Pix porque não estou no Brasil, suas desculpas acabaram, hein, porque o TapTap proporciona essa benesse, né, então se você tiver dúvidas aí de como usar o TapTap, manda uma DM pra gente. O Juliano falou, ó, que a gente é muito brabo e tal, e aí ele falou, bem, meu assunto é o seguinte, que tal refazer aquele draft da selva? Aquele mesmo, ele quer te dar outra chance, Gibas. Porque nossa, aquele que o Gibas pegou o Panda.
Ah, o Panda.
O último pick.
Sou fã do Panda.
Ele vai voltar pro seu time no draft?
Eu tô até a mais alta escolha, cara. Desde então, tudo que eu aprendi sobre o Panda só me fez crescer em admiração. E respeito.
Você assistiu Kung Fu Panda?
Pô, pior que assisti, velho. Bom demais.
Mas você sabe que você tá draftando aqui o animal médio, né? Não um animal extra classe, né? Tipo assim, o melhor panda pra basquete, né? Você vai ter que draftar um panda médio.
Um panda.
Boa. Vai insistir no George Nieng, então, Guilherme Tadeu. Vamos refazer o draft, então, Gibbs. Muito obrigado, Juliano, pela sua disponibilidade, sua ótima.
É, no meu caso, não é nem refazer, que eu não lembro mesmo minhas escolhas, né? Então,
eu também não lembro. É, então ele falou: o Gibbs pegou o panda e o Neps botou um macaco na armação.
Boa. Vai acho lá. Que
não. Ficou desequilibrado o time, né? Porque, pô, eu vou de macaco de novo, né, Gibbs? Um macaco.
Vai,
mas
qual macaco? Você vai meter de novo macaco normal?
É porque eu não lembro se você ficou zangado porque...
É que você fala, queria... mas qual macaco, Lucas? Você fala, não, macaco, mas qual é? Macaco normal. Foi a galera que gostou desse momento.
É, porque na minha cabeça é injusto se eu meter um time cheio de polegar, né? Meter um macaco, aí botar um mico, botar um gorila, sabe? Não parece injusto?
É, parece botar... injusto. Só podia um macaco.
Exato. Ficou, então, um primário,
né? Ficou tipo um primário.
É, vou draftar então o macaco do Planeta dos Macacos, Gibbs, aquele macaco que eu não sei o nome científico dele, né?
Acho que foi também... que falou da outra vez também.
Foi mesmo? Boa. Então foi, é um chimpanzé, né? Chimpanzé. Então acho que é um chimpanzé.
Cara, eu vou...
Você tem duas agora, Gibbs.
Eu vou de leão e vou de...
Não pode animal que voa, né? Essa é uma regra nossa?
Não me lembro disso, não me lembro. Porque também voar não resolve tanto também, porque é mó trampo voar, aterrissar, e o jogo não é tão alto. Ah, um, né?
Protetor de ar, pô.
Também,
você, pô, bota um águia em cima do ar ali.
Que mas que é goaltending. Goaltending, depende do que você tá falando.
Se ele, né? Pegar na, se ele pegar na ascendente, não é goaltending, né?
Ah, vai ficar uma
a águia. A asa vai lá, ficar pô, pousada lá. O cara vai arremessar, dá uma baixadinha e levanta a asa. Pô, vai fazer o quê?
Tá bom, mas o leão, ele não arremessa, ele enterra.
Ele vai comer a sim, águia pra...
Sim. Sim, eu não sei se é você falta. Sabe, mas sim.
É falta.
Tá bom, mas você não vai ter águia mais.
Meu banco é formado com animais repetitivos, né? Acho que o justo é isso. Porque senão eu boto um animal aqui que come leão, todos os adversários.
Eu vou de leão, e como eu sei que você não vai pegar o panda, eu vou deixar o panda para a última escolha, né? E vou de hipopótamo suave, assim. Acho hipopótamo um ala de força ali que bem all around, né? Bem faminto, bem poderoso.
Ah, hipopótamo, né?
É, hipopótamo e leão, né? Já estão ali no... E você sabe que a 5 já é o panda, que você não vai pegar o panda mesmo, já botei na pick 5, então eu só tenho mais 2 pra fechar meu time.
Gibas, eu vou aqui de... Tô pensando numa cobra, vou pegar a Black Mamba, né? Tem tudo a ver com basquete. Ver com basquete. É. E acredito que ela tem um baita tamanho, né? E ela é meio venenosa, né? Então, sei não, lá, fora da bola. Fora da bola. Ela meteu um veneninho no teu leão.
Foi bem.
O juiz não vai ver, nem falta vai ser, velho. Ele vai ficar fora da partida e talvez até do plano existencial, né?
É, você tem mais uma ainda.
Vou de Black Panda e vou meter um urso aqui, velho.
Qual urso?
Tô pensando.
Eu já tenho o panda, por exemplo, né?
É. Eu vou de Brown Bear, né? Porque eu lembro do episódio do The Office. Acho que é o Zé Comé, né? Eu lembro do episódio do The Office, né? Que o Jim tá imitando o Dwight. E aí ele fala várias coisas, inclusive que o Brown Bear é o melhor urso, né? E o Dwight fala, pô, mas não existe um melhor urso, né? Não dá pra você comparar ursos, né? Mas ele ficou meio que sem palavras quando ele meteu um Brown Bear, né? Então vou com... Meu time tá com... É, o chimpanzé, o brown bear, pô, tô cheio de braço, hein? E um black mamba, tá ruim pra você.
Tá legal seu time, mas é assim, eu tô com um leão, tô com um hipopótamo, e eu tô, qual foi o outro que eu peguei que não lembro mais?
Você não pegou ainda, você tá com esses dois só, ah, você leão tem duas piques agora, você tá com a promessa de pique no
panda. Então o leão, o Devin tá metendo louco ele. Leão
e não é o Devin, tá tendo aqui uma recolocação das pastilhas do prédio, velho. Porra, aí o cara tá aqui com um martelinho, tec, 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 tec.
Achei que era o Devin batendo na porta, assim. É... Cara, vou meter o rinoceronte, né? Que pra mim é... Porra, rinoceronte e hipopótamo é a dupla perfeita pro basquete moderno. E fecho ainda aí meu time com... Cara, vou fechar.
Já lentão, hein, Gibas?
Meu time é atlético, pô. É atlético pra caramba. Cara, eu vou fechar aí. De repente, aí um... Vou meter um lobo.
Lobinho?
Lobo. Lobo é foda. Sou fã de lobo, velho. Vou meter um lobo guará, né? Pra ter um brasa no time.
É, eu tô fazendo isso também, tá? Vou draftar um brasileiro pra engajamento, né?
Boa, rede social, pô. É. Precisa ter rede social esse time aí, pô.
Cara, se eu postar aqui as melhores jogadas... Guivas, vou trazer um Tatu Bola. Pensei fora da caixa aqui.
Oh,
Tatu porque, Bola vai confundir pô, o adversário o tempo ninguém. Todo, velho.
Dá mesmo.
Tatu Bola... ele representa já o animal brasileiro, né? Então não preciso pegar a onça, vou no leopardo, que, pô, um pouquinho mais rápido que a onça. Né? Então... É a diferença de leopardo para guepardo, Guivas? Qual é?
Cara, é o começo mesmo, né? Os dois têm pardo, mas não é
leopardo ou guepardo. É, você não está errado, o guepardo é considerado o animal terrestre mais rápido do mundo. Pô, então vou de guepardo, Guivas. Desculpa, leopardo, te enganei. Tipo, a situação de Jaylen Williams e Jaylen Williams, né?
Pô, diferença boa, então. Lucas, tem mais Pix, hein? Tem mais Pix aqui. Pix
modalidade.
Aí na última Pix você vai de Panda, né?
Aí o Panda já tá fechado. Ó, deixa eu ver aqui, hein? Lucas Brett? Não, Lucas Brett foi de ontem ainda, né? Alan Fenelon, hein? Alan Fenelon. Lucas, Guibas! Jimmy Butler é uma estrela? Abraço de São José dos Pinhais. Acho que é isso, SJP, né? São José dos Pinhais, cidade da minha avó nasceu, minha falecida avó nasceu em São José dos Pinhais. Um salve, hein, Alan Fenelon. Um salve. Jimmy Butler é uma estrela pra mim? Sim, pra mim é uma estrela.
Pô, acho que pra todos, né?
É, acho que o fato dele não ser uma estrela de midiática, de tipo um Durant, tipo um LeBron, tipo um Luka, não faz com que ele deixe de ser uma estrela, né? É um dos melhores jogadores da liga, tem grande visibilidade, aparece em palcos o tempo todo, palcos relevantes, foi campeão olímpico jogando pela seleção dos Estados Unidos, né? Com um dos melhores jogadores da NBA, é uma estrela, sim. Acho que não dá pra tirar isso dele,
não. E você acha que se ele tivesse passado pelos times que o Kawhi passou, né? Nas mesmas situações, ele teria título hoje? Tipo, ao invés do Kawhi, ele... naquele Spurs, ao invés do Kawhi ele naquele Raptors.
Acho que sim.
Boa.
Acho que são dois times.
Né? O Kawhi ele tem uma super moral merecida, né? Não tô aqui desmerecendo o Kawhi, pelo amor de Deus, né? Mas muito porque os títulos vieram, né? E o Jimmy não veio a chance, duas finais, né? Pô, duas finais, o cara mandou manter o time. Nenhuma das duas era óbvia, né? Só que o título não vem, então acho que esse reconhecimento vem menos, né? Vem em menor grau, né?
É verdade. Acho que sim. Ó, valeu demais, Alan Fenelão. Faça como o Alan, hein? Manda aí seu Pix para participar aqui. podcastbelgrado@gmail.com. Você que tá na live, ó, pode mandar agora questão, reflexão, pergunta, pauta. Você viu que o range de assuntos é grande, né? Vai de draft do mundo animal até Jimmy Butler e coisas assim, tal qual o Matheus Nogueira, ó.
Pix modalidade.
Matheus Nogueira mandou um Pix, que é a gente que mandou o texto para ele, que são só palavras doces, né? Ouvir Café Belgrado durante o ano é bom, mas ouvir o Café Belgrado nos playoffs é bom demais. Qual a preferência de vocês, Los Angeles ou Phoenix, para uma eliminação precoce na final versus Celtics? Não sei se foi isso que eu entendi, mas aqui a preferência sempre vai ser Phoenix, né? Porque o Lucas é...
Eu também, pelo Café Belgrado, né, como tem Phoenix, tem muita torcida, né? É, vamos lembrar aqui, né? A única enquete de torcida que teve para definir uma lata de achocolatada, quem ganhou foi o Suns, né? Que mostra o tamanho da magnética, né? É, e também teve aqui, vamos lembrar, né? No ano da bolha, no ano da final do Suns, Guibas, foi o ano após a bolha, a carreata que saiu daqui, né? Que ia pro Arizona, infelizmente teve um problema no caminho, mas estava já o mundo todo da Suns Twitter já se organizando para a viagem, né? Infelizmente a carreata quebrou, Guibas. Tá uma martelada aqui que diz que é Suns na cabeça.
É o Suns marretando. Enquanto isso, eu sigo aqui, então, ó, respondendo Lucas Monteiro, hein? Lucas Monteiro, os Lucas estão chegando forte no Pix, hein? Cadê os Guilherme para me salvar?
Pix modalidade.
Guibas, quando tiver muita marreta, eu vou me comunicar apenas via vinhetas.
Tá certo. Ó, o Lucas... Ele mandou ontem isso, para animar o início dos playoffs, R$1 para cada ponto do Suns no segundo quarto do jogo 7 contra o Dallas em 2022.
É.
Foi bom, pô, foi bom, tá bom. Qualquer tipo de ponto para Lucas referência a alguma coisa de NBA é sempre bom. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por fechar com a gente, por estar sempre com a gente. Tem mais um aqui, Lucas. E a gente vai para aquele segundo, né, do dia.
Pix modalidade.
O Renan Giuliatti mandou o seguinte, ó. Boa noite para os brothers. Boa noite, Renan. Playoff Vincent é uma realidade? E X-Factor para vencer o Denver? Obrigado. Apoiem o Café Belgrado. Valeu, Renan. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu acho que o Renan Giuliatti é o Catito, mas eu não tenho certeza. Mas um salve se for o Catito, se não for também. Renan, muito obrigado pelo seu Pix. É uma realidade, Lucas, para vencer o Playoff Vincent?
É o Vincentinho Carioca?
É. Gabe Vincentinho.
Pô, ele entrega jogadas que você não espera, né? Isso é desde os anos, tradição desde o ano passado, né?
A longa tradição.
Não aconteceu durante a temporada, mas o Lakers pagou o Gabe Vincent com memória de, pô, a pós-temporada do Vincentinho, né? Então, agora é hora de ver se valeu a pena ou não, né, Gibas? E, pô...
Ontem valeu.
Ontem valeu, é. Torcer pra ele ficar bem, né? Pra ele não ter contusão. O Lakers vai precisar de toda a ajuda possível para marcar o pique de Jamal Murray com o Jokic, né? E assim, Gabe Vincent é aguerrido, teve uma experiência grande, né? Contra o Denver. Foram cinco jogos, né? Mas, pô, muitas vezes ele como o principal jogador do perímetro, né? Do Miami. Então, ele já tem algum conhecimento nessa série, né? Ele não entra totalmente alheio, né? E acho que o Lakers pensou nisso também na hora que trouxe o Gabe Vincent e o Gibbs.
É isso. Ó, daqui a pouco tem mais picks, porque vai ter mais pod. Então, se você mandou aí, daqui a pouco a gente vai ler o seu no próximo pod. Hoje é um dia de múltiplos pods, todos gravados em live aqui. Até o rapaz foi meio tossido aí. Valeu, Lucas, tem destaque final?
O meu destaque final, Gibas, vai para o pessoal do Giannis, né? Ontem foi um Prime Giannis, viu, Gibas? O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o Sono. Pô, começou pós-temporada da NBA, os caras vão, né? Os caras e as minas, né? Lorena brilhou muito ontem.
Lorena tava intensa.
Vão até acabar mesmo, né? Então o inimigo Sono refletiu para muita gente, levou alguns, é verdade, né?
Natural.
É cultural dormir nesse horário, né, Guibas? É difícil lutar contra tradições desse tipo, né? Mas muita gente representou, viu? Muita gente representou. Juliano Oliveira tava aqui na live, viu, Guibas? E o homem queria uma águia, né? Só que a gente tirou asas, né? Não pode ter asas porque é covardia, Juliano. É outro esporte, né? Se botar asas, vira aquele showball do basquete, Guibas, que tem um pula-pula, né?
É bom aquilo, hein? É bom.
Ou então quadribol, né? É quadribol do Harry Potter. Se tiver asa e aros, é quadribol.
Tem uma pessoa em cima também, né? Vou mandar um salve especial aqui no meu destaque final pro Jútice Amaral, que apoiou o Café Belgrado durante a live aqui. Ele tá dizendo, né, que ele foi reparar e o cartão dele tava desatualizado. Ele já ajustou, já apoiou e já chegou aqui sem apoio, viu, Jútice? Então, muito obrigado pela assinatura do conteúdo do Café Belgrado. Fica o convite, hein, se você gosta do Café Belgrado. Tem a opção de você fazer essa participação avulsa, que é o Pix Modalidade, né? No podcastbelgrado@gmail.com você faz aí a participação avulsa. E com assinatura é mais legal para a gente, porque a gente fica com previsibilidade de orçamento, né? A gente consegue ver quanto que a gente vai poder organizar aí para os próximos meses sempre. O convite é no cafébelgrado.com.br, de toda forma.
E ele tá querendo apoiar, Gui, disse que não vive no Brasil. Pô, tap-tap, hein?
Tap-tap,
via tap-tap, manda DM que a gente te dá o passo a passo aqui, Judas.
Quem não tá no Brasil, a boa é o tap-tap. Quem tá na live, continua aí que vai ter mais pod, né? Quem você tá ouvindo só aí, pode ir lá no YouTube pra procurar conteúdos de live, hein? Forte abraço.